Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações do clima. A Morgana Almeida, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do IMET, está monitorando a situação do clima. O IMET registrou algumas geadas hoje em regiões do sul do país. São geadas localizadas e que, de alguma forma, não atingem aí a produção agrícola, não trazem prejuízo, pelo menos. A tendência é de tempo seco e temperaturas em elevação nesse final de semana, mas a novidade é que a partir de meados da semana que vem a gente já tem uma mudança nesse cenário. Morgana está aqui comigo já, seja bem-vinda, Morgana. Obrigado mais uma vez pela participação. Vamos começar por esse relato das geadas hoje, Morgana. O que que vocês observaram aí no IMET?
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos que nos acompanham. Eu vou compartilhar o mapa. É até bom que a gente mostra como o usuário pode buscar essa informação no nosso site, Alex. No site do IMET, a gente tem um mapa. Deixa eu carregar. Aqui na parte de tempo, mapa de geadas. Aqui ele já sai com as geadas dos últimos 30 dias. E se a gente rolar aqui a barra de clicar, por exemplo, nessa localidade, a gente vai ver que em Bagé houve ocorrência de geada no dia 24 e hoje. Só que a geada foi de intensidade fraca. Um pouquinho mais indo para o sudeste, aqui em Campos do Jordão, a gente teve geadas no dia 21, 22, 23. Nem ontem nem hoje ocorreram geadas. Então, aqui é mais uma ferramenta para auxiliar o produtor no sentido de verificar onde a geada aconteceu. E, além disso, a gente também tem outro produto, que é a parte de modelagem, ou seja, o quão as áreas estão propícias ou não para a ocorrência desse fenômeno tão importante agora nessa época do ano. E se a gente mudar aqui só a questão do espaço, né? Antes a gente tinha os 30 últimos dias, e agora, no primeiro dia da ocorrência, né? Ocorrência registrada no dia e pedir a consulta, ele, além de mostrar o mapa, ele vai mostrar a tabela, sem você precisar clicar individualmente, Alex. Aí aqui aparece a lista, né, das 7 localidades hoje do Rio Grande do Sul que aconteceram geada, inclusive em Porto Alegre, que não é tão comum acontecer, porque Porto Alegre já fica na faixa mais leste, do estado.
Hoje ficou mais concentrado ali no Rio Grande do Sul, então.
Sim, conforme a gente pode ver aqui no mapa, as geadas ocorreram mais no Rio Grande do Sul e não. Nem a Mantiqueira hoje ocorreu, porque as temperaturas gradativamente já estão em elevação, apesar de hoje a gente ter amanhecido com praticamente todo o centro-sul e leste do país com bastante nuvens, aquele dia mais fechado.
E eu estou vendo aqui no mapa, ou nas indicações aqui do site, que a maior parte delas foi geada fraca, né, Morgana?
Sim, só houve geada moderada em Bom Jesus e em Santa Maria.
Muito bem. Muito bom. Agora, você me disse antes da gente entrar no ar que o tempo deve secar, né, e as temperaturas devem elevar para o final de semana. Está confirmado isso, Morgana?
Sim, ao longo desse final de semana a gente vai continuar praticamente sem chuva em grande parte do centro-sul do país. A chuva ela vai ficar concentrada na faixa leste, principalmente do Espírito Santo, em direção ao leste da região nordeste, e ainda continua a chuva na porção mais norte, entre o norte do Maranhão, em direção aos estados da região norte do país. A partir da semana que vem, já na quarta-feira, a gente já tem uma nova frente fria se aproximando do Rio Grande do Sul, e com isso o tempo deve mudar, né? Esse sistema deve avançar entre quinta e sexta-feira para os outros estados da região, inclusive trazendo chuvas para o Mato Grosso do Sul, principalmente o sul do estado, mas após o avanço desse sistema para a região sudeste, que deve acontecer entre sexta e sábado, já chama atenção para a questão das baixas temperaturas. Novamente, vamos ter uma intensa massa de ar frio e seco adentrando por todo oeste da América do Sul, pegando praticamente todos os estados da região sul, praticamente toda a região central, e na sequência, para o próximo final de semana, o frio deve também chegar para a região sudeste, para o final de semana que vem e início da primeira semana de junho, ou seja, a gente vai ter um início de junho gelado.
Ô Morgan, antes da gente entrar especificamente aí nessa questão do frio, tem como voltar esse mapa de andamento para a gente ver como é que a frente fria vai avançando? Ela começa no Rio Grande do Sul a partir de quarta-feira, é isso? Essa imagem que a gente já vê é de quarta-feira.
Sim, a partir de quarta-feira a gente já percebe que o fluxo já tende a ser mais de nordeste, ou seja, com isso já tem mais ar quente e úmido descendo aqui da região norte em direção ao sul do país. À medida que a gente avança no tempo, a frente fria ela tende a se deslocar não só pelo Rio Grande do Sul, né, mas chegando também ao litoral de Santa Catarina, trazendo chuva, inclusive, para o extremo sul do Mato Grosso do Sul, e na sequência, esse sistema deve avançar para a região sudeste muito rapidamente. A gente tem observado que, diferentemente do sistema que trouxe chuva para a região central neste final de semana passado, esse sistema, pelo menos nas rodadas de hoje dos modelos, não apontam chuva tão significativa além do centro-sul do Mato Grosso do Sul, ou seja, deve chover de forma mais rápida em Cuiabá, na região ali de Cáceres, no centro-sul do Mato Grosso, a partir do próximo final de semana, mas a chuva não tende a ser de tanta intensidade. Chuva mais volumosa, ela vai ficar no sul e parte da região sudeste.
Mas deu para perceber que ela passa rápido também a frente fria, né?
Sim, o deslocamento é muito rápido, Alex, porque na retaguarda a gente já tem essa intensa massa de ar frio que vai derrubar as temperaturas e vai ocasionar aí mais um episódio de friagem, né? Que é o fenômeno da queda brusca das temperaturas que conhecido na região central do país.
Pois é. E daí aquela pergunta, vai derrubar as temperaturas a ponto de provocar geadas? Já dá para ter essa informação ou ainda é cedo, Morgana?
A gente tem uma saída do modelo americano que nos aponta que tem uma tendência de acontecer geadas. Mas como a gente está muito distante, à medida que a gente vai atualizando essas rodadas, que a gente vai precisando mais a questão da intensidade, da ocorrência dessa geada. Mas eu vou compartilhar aqui o mapa para que a gente já tenha em mente esse cenário. Então, esse mapinha aqui, o nosso pessoal da pesquisa desenvolveu e leva em consideração principalmente a questão da temperatura mínima. A gente observa que para os próximos dias não tem praticamente nada.
Nenhuma sinalização.
Só a partir do dia 2 é que a gente já começa a ver essa faixa azul aí, onde seria a área mais propícia, ali na campanha, já a partir do dia 2. E à medida que a gente avança no tempo, o modelo indica uma ampla área propícia à ocorrência da geada, por conta que toda essa área vai estar sob a influência da intensa massa de ar frio e seco. Porém, a cada dia o modelo é atualizado e essa possibilidade, né, de formação de geada, ela vai se corrigindo. Acredito que na próxima semana, Alex, para segunda-feira, quando a gente fizer o nosso boletim, a gente já tenha algum indicativo um pouco mais preciso, mas a gente, com a informação de hoje, já podemos acender, né, a luz amarela e ficarmos atentos para que no próximo final de semana, início do mês de junho, as condições meteorológicas vão novamente estar favoráveis à ocorrência de geada, principalmente no sul do país.
E pelo movimento que a gente viu aqui no mapa, Morgana, é uma massa grande, né?
Sim, eu vou voltar aqui para a gente ver só o campo de pressão. Todo esse sistema aqui. E o que chama a atenção da gente, Alexander, porque a gente mensura a intensidade do sistema por dois fatores. Um é a intensidade do centro de alta pressão e o outro é o deslocamento. Se o sistema ele tem um deslocamento mais continental, ou seja, ele cruza a Cordilheira dos Andes, ou se vir, não é esse caso, que ela não vai vir diretamente do extremo sul do continente, mas ela vai cruzar a cordilheira e vai se deslocar no continente. Então, ela vai ter um deslocamento continental. E isso ajuda ela a não perder tanto as características, ou seja, ela não tem como esquentar tão rápido. Outro parâmetro para a gente mensurar a intensidade desse sistema é o centro de alta pressão, que os modelos estão colocando um centro de 1030 na região ali central da Argentina. Mas, como eu falei no início, a gente vai, ao longo das rodadas, monitorar e ficar atento às atualizações e prováveis ajustes que venham a ocorrer em relação ao deslocamento e intensidade dessa próxima massa de ar frio.
A única certeza que a gente tem é da queda brusca de temperatura, certo?
Sim. Eu vou mostrar agora o mapa de temperatura mínima. Depois eu vou mostrar o mapa de temperatura mínima do nosso modelo também. Mas como está mais distante, olha só, a gente já percebe que a partir de 204 horas, que seria o dia 2 de junho, essa região na tonalidade azul e violeta, ela já tende a se deslocar do norte em direção ao sul.
E avança aí em direção ao centro-sul também, né? A região central ali, né?
Exatamente. Então, é um sistema relativamente intenso que a gente precisa acompanhar e ver a evolução ao longo das rodadas do modelo.
Muito bem. Morgana, o Luiz de Cornélio Procópio, lá no Paraná, diz o seguinte: choveu 25 milímetros no dia 19, volta a chover até o dia 2 de junho, está na região de Sertaneja, lá no Paraná. Sim, né, Morgana? Essa massa de ar da quarta-feira, quinta-feira, ela traz boa chuva, não é isso?
Exatamente. O sistema vai trazer uma chuva boa, porém, vai ser muito rápido o deslocamento desse sistema. Não sei se você recorda, Alex, que a gente falava que a partir de agora a gente vai ter uma maior frequência, né, de passagens desses sistemas, de frentes frias, né? E consequentemente da ocorrência de chuva. Então a gente não vai ter aquele tempo tão seco prolongado.
O problema é que atrás dessas frentes frias estão chegando as massas de ar frio também, né?
Exatamente, o problema é o frio, mas é uma condição normal dessa época do ano.
Sim, sim, verdade. Né? Não dá para reclamar, né, Morgana?
Não, é a climatologia.
Muito bem. Se a gente olha aquele mapinha de mais longo prazo, o que a gente vê, Morgana?
Vamos lá. Então, a gente tem entre o dia 25 e 2.
Uma condição mais seca, né?
Quase que por completa na região central, mas na região sul a gente já vê uma mudança.
Tá.
As chuvas ainda persistem no norte da região norte, no leste da região nordeste. O modelo americano indica que entre o dia 2 e 10, a chuva ela pode ficar mais concentrada aqui entre Santa Catarina em direção a Paraná, Mato Grosso do Sul. Talvez a gente tenha que analisar aí qual é a condição dinâmica que vai manter essa área mais chuvosa aqui entre o dia 2 e o dia 10, para avaliar. Mas aqui, uma porção mais a norte, né, da região central,
ainda continua seco, né?
Bem seco. Só vou mostrar aqui também a tendência da temperatura. Olha só, entre o dia 2 e 10, né, na segunda semana, como esfria.
Muda completamente, né, o cenário.
É justamente a partir do dia 2, quando a massa de ar ela se intensifica e deve atuar por praticamente toda essa região.
Muito bem. Tá aí, então, são as informações do clima com a Morgana Almeida, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. A Morgana mostrou para a gente no início como monitorar as geadas que já aconteceram e a possibilidade de geada que tende a acontecer aí, acessando o site do INMET. Vou reforçar, então, o endereço do site, é o www.inmet.gov.br. www.inmet.gov.br www.agricultura.br. E lá você consegue também ter informações, outras previsões também de chuva, de frio, enfim, de temperaturas máximas e mínimas, de uma forma interessante e bastante dinâmica aí para te ajudar, tá certo? É isso, né, Morgana?
Sim, sim.
Agradeço muito a sua participação nesse momento, Morgana. Semana que vem a gente volta atualizando essas informações, então, confirmando a chegada dessa frente fria, a qualidade das chuvas que virão por aí e, mais do que isso, a possibilidade das geadas. Aparentemente, a gente tem uma massa grande de ar frio, a gente só precisa saber efetivamente o que essa massa traz em termos de condição de geada, certo?
Exatamente, Alexandre.
Tá bom então, Morgana. Bom final de semana para você aí em Brasília. Aliás, uma semana bastante complicada em Brasília. Está todo mundo aí de olho no desenrolar aí dessa greve dos caminhoneiros. Imagino que Brasília está pegando fogo. Temperatura em elevação por aí, hein, Morgana?
Está bem complicado.
Muito bom. Morgana, obrigado. Até semana que vem.
Bom final de semana para todos.
Morgana Almeida, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo do INMET, conversando aqui com a gente. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques.